Capítulo 3. Em junho de 1995, pouco depois da reunião de Karlsheim Brandenburg em Erlangen e pouco antes da festa a qual Del Glover compareceu com os colegas, Doug Morris, o presidente para a América do Norte da Warner Music, caminhava pelos corredores do escritório de Manhattan da Time Warner para uma reunião com seu chefe. Nas paredes ao redor, centenas de discos de ouro celebravam uma série de lançamentos de sucesso que remontavam a Sinatra. A Warner Music fazia parte do conglomerado de entretenimento Time Warner, cujo legado era ainda mais antigo, tendo sua origem com os irmãos Warner, sendo uma parte significativa da história do entretenimento americano do século XX pertencente a ela. Morris, que assumira o cargo havia apenas 8 meses, estava confiante de que tal legado seria mantido. Desde a sua nomeação como CEO, a Warner dominava a indústria fonográfica e ele fora recompensado com o carro da empresa, um motorista particular, um escritório amplo com uma das melhores vistas do edifício e um piano, além de acesso ao jatinho da empresa. Por administrar a companhia fonográfica mais rentável dos Estados Unidos no período mais lucrativo de sua história, ele recebia 10 milhões de dólares por ano, além de ações. E considerando os artistas contratados recentemente pela empresa, o futuro parecia ainda melhor. Aos 56 anos, Morris chegava ao fim da meia-idade, mas conservava a linguagem corporal de um adolescente. De rosto largo e barbeado, evitava ficar acordado até tarde e ia para a academia bem cedo. Ficara careca uns anos antes e, quando sorria, erguia as sobrancelhas, fazendo com que as linhas de expressão da testa marcassem a região onde houvera um bico de viúva. Tinha um ar de constante surpresa, porém os olhos transmitiam uma inteligência expressiva, penetrante, complementada por uma personalidade fascinante. Um bom rapaz judeu de Long Island, Morris, crescera no tranquilo vilarejo de classe média de Woodmere, uma das primeiras áreas residenciais dos Estados Unidos. Lá, desenvolveu um forte sotaque regional e, pelo resto da vida, coffee, café, foi coy e water, água, foi wadu. Enquanto Long Island era Long, o pai dele fora advogado, mas problemas de saúde atrapalharam sua carreira, levando a mãe de Morris, professora de dança, a se tornar a provedora da família. A ambição de Doug estivera clara desde a infância, assim como a do irmão, que se tornou um oncologista. Por outro lado, apesar da atração exercida por carreiras mais respeitáveis, desde muito cedo, Morris estava destinado ao show business. Durante seu tempo na Universidade de Columbia, ele só tirava C, negligenciando os estudos para focar no piano e uma carreira em potencial como músico. E não eram apenas sonhos infundados. Morris promoveu concertos durante todo o ensino médio e a faculdade, e por um breve período chegou a ter um contrato com a Epic Records, que lançou seu único compacto em vinil, que não alcançou as paradas de sucesso. Depois de ter concluído o bacharelado em Sociologia em 1960, Morris foi convocado pelo Exército Americano em tempos de paz e serviu em uma base militar na França durante 2 anos. Em 1962, voltou para se estabelecer de vez em Nova York, que na época vivia o renascimento do folk no Greenwich Village. Entretanto, Morris estava em um descompasso com a tendência, pois fazia mais o estilo Bob Dylan do que Bob Dylan e fracassou como músico. Ele decidiu tentar a carreira de compositor. Aprendeu o ofício na Laurie Records como assistente de Burt Burns, o autor de sucessos como Hang On's Loop e Twist and Shout. Apesar das aparências, ser um compositor bem-sucedido era um desafio, mesmo que a maioria das músicas pop no topo das paradas fosse considerada nada além de letras açucaradas, com uma variação qualquer das cifras C, F e G, Dó, Fá e Sol. Mais à frente na carreira, Morris afirmaria que todos os hits dos últimos 50 anos eram apenas versões de La Bamba. Em 1966, depois de muitos anos de trabalho duro, ele enfim conquistou um sucesso razoável com o Sweet Talking Guy, interpretada por um grupo feminino do Bronx, The Chiffons. Ouvir a própria obra no rádio o deixou maravilhado, porém Morris não conseguiu repetir o sucesso. Havia muita concorrência no campo da composição e ele não via muito interesse no seu trabalho. Em 1967, ele perdeu ainda mais o estímulo com a morte prematura de Burns, devido a um infarto aos 38 anos. Em busca de um novo rumo para sua vida, Morris deu início à transição para a parte administrativa da indústria. Embora ainda oferecesse orientações no trabalho de estúdio e de vez em quando recebesse créditos como produtor, dali em diante, ele seria um homem de negócios. Em 1970, ele fundou a própria empresa, o pequeno selo independente Big Tree Records, com um investimento de $50 mil. Nos anos seguintes, o selo conseguiu emplacar alguns pequenos sucessos. O mais notável deles, Smoking in the Boys' Room, do Brownsville Station, que Morris também produziu. Como muitas das músicas lançadas pelo Big Tree, a canção era comercialmente viável, porém insípida em termos artísticos. Contudo, vendas eram vendas, e com o tempo ele atraiu a atenção de figurões, em particular de Ahmet Ertegun, fundador da Atlantic Records, que fechou um acordo de distribuição com o Big Tree em 1974 e comprou todo o selo em 1978. Ertegun era uma lenda. Bon vivant, filho do embaixador da Turquia nos Estados Unidos, ele fizera a carreira vagando pelos bares de negros dos Estados Unidos e capitalizando o som do rhythm and blues, contratando artistas como Ray Charles e Aretha Franklin. Quando o rock substituiu o R&B, Ertegun seguiu a tendência reunindo o supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young e contratando o Led Zeppelin ao identificar a força da banda ao ouvir sua fita demo. Ele vendeu a Atlantic para o Warner Music Group, fazendo uma imensa fortuna ao mesmo tempo que retinha o controle criativo. No início da década de 1970, ele concluiu sua trifeta no rock clássico, tendo dado aos Rolling Stones seu próprio selo e um dos maiores contratos de distribuição da história. Eles o recompensaram com Exile on Main Street. Sempre em busca de novos talentos, Ertegun percebeu o de Morris, apesar do humilde grupo de artistas que integravam do Big Tree. Morris foi para Attico, a divisão da Atlantic para artistas que não se encaixavam no portfólio da gravadora, onde passou a gerenciar tanto o selo do Led Zeppelin, Swan Song, quanto o Rolling Stones Records. Embora o talento das duas bandas fosse inegável, ambas já tinham passado pelo auge criativo, e mais uma vez, Morris trabalhou com uma série de hits comerciais fracos. Todavia, sua personalidade e o fato de ter gerado lucro para a companhia levaram Ertegun a amá-lo como um filho. Em 1980, Morris foi promovido a presidente da Atlantic Records e ganhou uma sala ao lado do próprio Ertegun. Após um ano de serviços bem-sucedidos, Ertegun lhe deu um bônus de $1 milhão. Nesse período, a indústria fonográfica se tornava um meio corporativo. O ethos da contracultura dos anos 1960 e 1970, aos poucos, era substituído por uma atitude mais comercial, e se vender não era mais considerado um pecado imperdoável. A criação da MTV em 1981 marcou o fim do rock, cujo objetivo era produzir bons álbuns, e o ressurgimento do pop voltado a singles de sucesso. As mudanças culturais estenderam-se à gerência. As transações feitas com sacos de papel cheios de dinheiro deram lugar a demonstrações financeiras auditadas de forma independente e as velhas ligações da indústria com o crime organizado foram cortadas em definitivo. Morris se adaptou bem aos novos arranjos, abandonando a barba e adotando um paletó esportivo com gravata. O mesmo não podia ser dito de Ertegun, uma criatura de uma época anterior. Em 1989, a Warner Communications anunciou a fusão com a Time, Inc. para criar o maior conglomerado de entretenimento diversificado do país. Antes da fusão, solicitaram a Ertegun que apresentasse o plano estratégico para o selo da Atlantic aos executivos da Warner em uma reunião marcada para bem cedo. Morris apareceu na hora marcada e aguardou a chegada do chefe com outros executivos na sala de reunião. Ertegun chegou 20 minutos atrasado, bêbado, depois de uma noitada, a camisa toda suja de respingos de vinho. "Eis o nosso plano", disse. "Vamos emplacar mais sucessos." Em seguida foi embora. Em 1990 estava claro que o tempo de Ertegun havia passado. A Atlantic Records era um selo lendário e livros inteiros foram escritos sobre a gravadora. Porém, os anos 1980 não tinham sido nada bons para ela e no final da década seus artistas pareciam peças de uma exibição paleontológica. Os $300 milhões em receitas gerados em 1989 representavam pouco mais de um décimo do império da Warner Music e grande parte das vendas era de relançamentos dos remanescentes do rock clássico em CD. Pelas costas de Ertegun, executivos da Time Warner propuseram tirá-lo do comando e eleger Morris como substituto. Leal ao mentor, Morris contou sobre a ideia ao chefe. Para sua surpresa, Ertegun a aprovou com a condição de que os dois fossem co-CEOs. Assim, Morris administraria o dia a dia da Atlantic, enquanto Ertegun manteria uma autoridade simbólica, permanecendo como a cara da gravadora. Na época, Morris tinha 51 anos. Ele era bem sucedido pelos padrões convencionais e Ertegun o recompensara bem. Contudo, também era justo dizer que após 30 anos na indústria fonográfica, ele ainda não fizera nada memorável. A carreira como compositor era uma nota de rodapé e seu pequeno selo nunca produzira um hit realmente notável. Cuidara de grandes artistas na Atlantic, mas todos em fins de carreira. Conseguir um excelente álbum de Stevie Nicks antes de ela sucumbir ao destrutivo vício em cocaína, supervisionar os dois últimos álbuns do Led Zeppelin, amplamente considerados os piores de sua discografia. A sombra de Ertegun era vultosa e Morris passara a maior parte da carreira debaixo dela. Gostavam dele, mas não necessariamente o admiravam, e sua nomeação foi encarada com ceticismo. Em 5 anos, ele se tornou o executivo mais poderoso da indústria fonográfica da América do Norte. O aprendiz de Ertegun se provou capaz de assumir riscos, de escalar incansavelmente os degraus corporativos, um homem que passara a vida à espera dessa oportunidade. Ele transformou a Atlantic ao investir agressivamente em novos talentos, ainda não comprovados, o que em 1991 levou ao primeiro balanço negativo da história da empresa. No entanto, as apostas deram certo, e em 1994 ele triplicara a receita da Atlantic. Morris voltou a atenção para gêneros negligenciados como o rap chiclete e o country comercial, emplacando sucessos com Rico Suave, de Gerardo, e I Swear, de John Michael Montgomery, entre outras obras-primas. Desenvolveu um estilo de administração combativo, usando a influência para conseguir orçamentos e compensações maiores. Costumava bater de frente com outros membros da gerência e, quando era confrontado, arquitetava a remoção de seus opositores. No fim de 1994, com a ajuda de Ertegun, engendrou uma ousada insurreição corporativa na Time Warner, a qual terminou com sua promoção ao cargo mais alto na América do Norte, colocando-o à frente de quase 1/4 do mercado fonográfico nacional, o equivalente a quase US$ 2 bilhões em receita. Em tal cargo, todos os selos americanos da companhia, Warner Bros., Atlantic, Elektra, se reportavam a ele. Aqueles que se juntaram a Morris durante sua rápida ascensão ao topo o descreviam como uma pessoa cordial, aberta e extraordinariamente carismática. Outros mais distantes eram mais críticos, queixando-se de sua inconsistência, teimosia e do ego enorme. Só os mais próximos conheciam sua maior qualidade, uma abordagem analítica meticulosa na resolução de problemas. Esse aspecto de sua personalidade era muito bem escondido. Ele parecia um aliciador de Long Island, que liderava com o coração. Na verdade, Morris se formara em uma das melhores universidades dos Estados Unidos, integrante da Ivy League, e era brilhante com números. Suas decisões administrativas eram equilibradas e deliberadas, e embora amasse a música com ardor, quando se tratava de investir em novos artistas, usava a linguagem calculada de um cientista. Um associado que o observou por anos chegou à conclusão de que sua atitude era deliberada e ser subestimado era uma forma de manter o poder. Morris era como um velho advogado do interior, diria ele mais tarde. Quando alguém achava que o estava passando para trás, ele estava sempre 3 passos à frente. Em 1995, ao percorrer os corredores para encontrar Michael Fuchs, o presidente da Warner Music, Morris parecia invencível. Ainda estavam em junho, mas ele vira os números das vendas e sabia que tinha lançado o álbum de maior sucesso do ano, Cracked Rearview, da banda de frat rock suave Hootie and the Blowfish. Grupos de jovens com bermudas cargo e bolas de futebol americano transformaram o Hootie em superastros das universidades estaduais, vendendo perto de 8 milhões de cópias. Seu sucesso, Only Wanna Be With You, parecia ter sido cientificamente criado para tocar em aparelhos de som de vilas universitárias. O Hootie não foi uma aposta óbvia por várias razões. Na verdade, todo mundo do Departamento de Artistas e Repertório, AIR, rejeitara a banda. A opinião geral entre os principais caça-talentos da gravadora era de que o Blowfish era uma banda sem autenticidade, com uma presença de palco terrível e nenhuma habilidade para compor. Morris discordava. Ou talvez até concordasse, porém resolveu que não importava. Para ele, a única coisa relevante era o fato de a popularidade da banda estar em ascensão, espalhando-se da Universidade da Carolina do Sul para o resto do estado. Ele aprendera essa lição muitos anos antes, no seu primeiro emprego na Lowry Records, quando passou do papel de artista para o de executivo. A mudança levou-o a prestar mais atenção às vendas, mas na década de 1960 era difícil acompanhar os números. As lojas de discos nem sempre estavam dispostas a compartilhar relatórios de vendas. E mesmo que estivessem, Numan era anterior aos computadores. Era impossível coletar e organizar os dados de milhares de lojas do país inteiro. Por essa razão, as paradas da Billboard não eram muito confiáveis. Tampouco as estatísticas das rádios. A indústria sofria com escândalos recorrentes envolvendo a prática do jabá. E mesmo quando não havia suborno, os DJs tendiam a priorizar suas músicas favoritas. Apenas uma pessoa na Lowry podia fornecer a Morris os números de que ele precisava. Um auxiliar administrativo, cujo trabalho, na verdade, estava muito distante do glamour da indústria fonográfica. O responsável pelo recebimento dos pedidos de compra. Morris o perseguia como um fantasma. Sempre que recebia um pedido grande, o que na Lowry significava qualquer coisa além de uma caixa de 100 discos de vinil, Morris exigia saber quem fizera o pedido, exatamente quantas unidades queriam e o motivo. O responsável pelos pedidos, como era de se esperar, ficava perplexo. Morris não deveria estar em alguma casa noturna à procura do próximo Jimi Hendrix, em vez de ali no departamento de contabilidade infernizando a vida de um funcionário administrativo? Mas para Morris, aquele funcionário era a chave para tudo. Como poderia saber o que vender sem ter noção do que as pessoas estavam comprando? Na época, a Lowry era gravadora de uma banda genérica de rock de garagem de Mansfield, Ohio, chamada Music Explosion. O lado A do principal single de 7 polegadas deles era um cover fajuto de 2 minutos de uma música da invasão britânica de 1964, A Little Bit of Soul. Entretanto, Morris se lembraria para sempre do disco por outro nome, Lowry 3380, o número de catálogo usado pelo responsável pelos pedidos para acompanhar as vendas da música. Os números eram inexpressivos, com uma exceção. Uma loja de discos da cidadezinha de Cumberland, Maryland, que no último ciclo do inventário pedira, inexplicavelmente, 2 caixas de discos. Morris ficou surpreso com a anomalia. Convenceu o responsável pelos pedidos a lhe dar o telefone do cliente. Logo, estava em uma chamada de longa distância com o dono da loja de Cumberland, o qual lhe contou que um DJ local tocara essa música nada excepcional tantas vezes que a transformara em um sucesso regional. Na verdade, o dono da loja já queria fazer outro pedido do disco, já que as 2 caixas da Lowry 3380 que comprara estavam acabando. Havia algo de especial em Cumberland, Maryland? Não. Com 30 mil habitantes e localizada nos montes Allegheny, não era diferente de qualquer outra cidade pequena nos Estados Unidos. Havia algo de especial em Little Bit of Soul? Não. A música era tão empolgante quanto um biscoito, água e sal. Mas Morris suspeitava que uma música bem-sucedida em uma cidade do oeste de Maryland, conhecida pela extração de carvão, provavelmente se sairia bem em qualquer lugar. Ele pressionou os executivos da gravadora a fazerem um marketing mais agressivo da música, e logo DJs do país inteiro a tocavam no horário nobre. No final de 1967, Little Bit of Soul chegara ao segundo lugar das paradas da Billboard, e Lowry 3380 vendera mais de 1 milhão de cópias. Morris nunca esqueceu a experiência do primeiro disco de ouro e passou a confiar na pesquisa de mercado mais do que na opinião de especialistas, às vezes mais até do que confiava nos próprios ouvidos. Que os outros caça-talentos do departamento de artistas e repertório cortejassem bandas, fossem à boate e caíssem de amores por demos. Que eles tentassem prever quais seriam as novas tendências e se iludissem achando que tinham descoberto o próximo grande sucesso. A partir de então, Morris era o responsável pelos pedidos. 27 anos depois, ele seguia a mesma premissa. Quando ouviu falar do Hootie and the Blowfish, Morris não teve que ouvir suas músicas, só precisou dar uma olhada nas planilhas das lojas de discos das Carolinas, onde o Hootie gerava mais vendas do que sucessos nacionais. Morris acreditava que o público regional de uma banda de bar desconhecida das Carolinas entendia algo de música que nem os caçadores de talentos mais sofisticados compreendiam, e logo provaria ter razão. É claro que havia uma pressuposição implícita nessa abordagem, que qualidade estética e popularidade eram equivalentes. Em outras palavras, o álbum que vendia mais cópias por definição era o melhor. Isso às vezes podia levar a resultados surpreendentes. Por exemplo, para o executivo de um selo, o melhor álbum de 1967 não foi Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ou Are You Experienced, mas More of the Monkees. O melhor álbum de 1975 não foi Blood of the Tracks, nem Tonight's the Night, mas o Greatest Hits de Elton John. O melhor álbum de 1993 não foi nem Enter the Wu-Tang, nem In Utero, mas a trilha sonora de O Guarda-Costas. Portanto, o melhor álbum de 1995 foi Cracked Rearview. Os críticos podem rosnar em protesto, porém as pessoas compravam o álbum e isso era tudo que importava para Time Warner. No entanto, o fato de correr atrás do responsável pelos pedidos não significava que Morris não assumisse riscos. Aliás, era justamente essa lógica econômica populista que muitas vezes o levava a territórios culturais perigosos. Mais abaixo no livro Razão, e do outro lado de um abismo cultural intransponível da tirolesa anódina de Ruth e companhia, encontrava-se a fatia de 50% que Morris negociara da Interscope Records, de Jimmy Iovine. Iovine era o melhor amigo de Morris. Embora Jimmy morasse em Los Angeles, Morris o via com frequência e os dois conversavam por telefone várias vezes por dia. O primeiro contato ocorreu quando Morris, na Atlantic, contratara Iovine para produzir Stevie Nicks, e a colaboração levou ao primeiro sucesso solo dela, Edge of 17. Depois, vieram álbuns do U2 e de Tom Petty, que dominaram as ondas do rádio dos anos 1980. Iovine era baixinho, agitado, extravagante e estava sempre com um boné de beisebol surrado, que em mais de 10 anos de amizade, Morris só ouvira tirar uma vez. Ele às vezes podia ser um tanto difícil. Morris, uma criatura mais política por natureza, sabia como lidar com ele. Certa vez, em uma reunião com Michael Fuchs, chefe de Morris na Time Warner, o executivo descrevera a abordagem multifacetada que aplicava no campo da mídia sem nenhuma modéstia, se auto-intitulando o Michael Jordan da administração. Com sua língua afiada, a resposta de Iovine fora rápida. Certo, mas para nós você é o Michael Jordan do beisebol. Contudo, Jimmy se fazia necessário pelos seus instintos, tanto como produtor quanto como caça-talentos. Ele tinha um ouvido incrível para identificar músicas de sucesso, e seus instintos para o pop beiravam a clarividência. Nas palavras de Morris, ele tinha a capacidade de ver para além da esquina. Em contato com correntes obscuras da cultura, ele era o melhor identificador de tendências que Morris já conhecera. Mais tarde, Iovine exploraria uma nova fronteira, o gangster rap pesado. Como Ertegun muito tempo antes lhe ensinara, entender o som popular significava entender a cultura afro-americana. O jazz, o blues, o soul, o R&B, o rock, o funk, a música disco, o techno, o house, a música eletrônica e o rap. Todos tinham raízes nos bairros pobres afro-americanos. Nos últimos tempos, as condições de vida nesses guetos urbanos tinham alcançado um nível assombroso de decadência. O tráfico de crack havia desencadeado uma epidemia de crimes que, no início dos anos 1990, atingiu seu nível máximo, com um frenesi irrefreável de violência entre gangues e homicídios. As batidas policiais, também violentas, que se seguiram, culminaram com os tumultos de 1992 em Los Angeles, um surto catastrófico de pequenos conflitos urbanos, em que mais de 50 pessoas foram mortas e mais de 1000 construções foram completamente destruídas por incêndios. Iovine e Morris tinham certeza de que era lá que estava o futuro do pop. Em 1992, tinham ouvido uma prévia de The Chronic, de Dr. Dre. O álbum era belicoso, cativante, sonoramente brilhante e estava cheio de hits. Mas seu conteúdo era tão explícito que os executivos de gravadoras não tinham coragem nem de chegar perto dele. Vendo uma oportunidade, os dois haviam marcado uma reunião com Suge Knight, o CEO da Death Row Records, o selo por trás do lançamento. Marcado para poucas semanas depois dos distúrbios, o encontro ocorreu em Los Angeles, no Ivy, um restaurante mais conhecido pela notoriedade dos proprietários do que pela qualidade da comida. Suge usava uma camiseta branca enorme e um boné de beisebol vermelho sangue de lado, o corpo gigantesco mal cabendo na cadeira. Sentados à sua frente estavam Morris e Iovine. Eles estavam impressionados, empolgados e talvez até um pouco assustados. Mais cedo naquele dia, Iovine traçara um plano para ganhar a confiança de Knight. Em determinada hora durante a refeição, Iovine pediria licença para ir ao banheiro. Nesse momento, Morris diria a Knight que seu colega era um gênio. Na metade da reunião, colocaram o plano em ação. Suge, ouça, disse Morris, apontando para a cadeira que Jimmy deixara desocupada. Aquele cara é um gênio autêntico. Morris sabia vender seu peixe, mas nesse caso estava sendo sincero. Qualquer um podia ter a sorte de produzir um disco de sucesso, ou talvez até dois, porém Iovine lançara dezenas. Um talento como o dele era muito raro, e quando se conhecia alguém assim, tinha-se que pegá-lo pelo colarinho e só soltar depois de ter extraído todas as suas boas ideias. Se Morris tinha um segredo, e é claro que ele negava ter um, mas se tivesse, era a combinação de qualidades pessoais que lhe permitia manter artistas e executivos na sua órbita pessoal por anos, às vezes até décadas. Ele passara anos construindo tal reputação. Estava muito ciente de que, na cabeça do público, executivos na sua posição eram considerados vigaristas de fala mansa. Sem dúvida, conhecia muitos que reforçavam o estereótipo, mas também sabia que, no longo prazo, os vigaristas acabavam marginalizados e esquecidos. Prejudicar um artista sem sofisticação em um contrato podia render um bom dinheiro a curto prazo, mas logo os comentários se espalhavam e seus telefonemas deixavam de ser retornados. Músicos comentavam, na verdade, reclamavam sem parar. Queixavam-se até dos contratos mais generosos e muitas vezes externavam seu descontentamento de modo muito público. Cultivar uma reputação de probidade era a única forma de permanecer no jogo. Essa era uma verdade eterna no show business. O segredo da vida é a honestidade e o jogo limpo. Se puder simular isso, se consegue tudo. Sud Knight se convenceu. Ele também era autêntico. Pouco depois da reunião, a Death Row assinou um contrato com a Interscope, tendo a Time Warner como distribuidora. O acordo era com uma metade do futuro mercado. Snoop Dogg, Dr. Dre e Tupac dominariam as ondas do rádio por anos, e álbuns como The Chronic e Dog Style estavam destinados a se tornar eternos best-sellers. E era ali que estava o verdadeiro dinheiro. Uma geração inteira estava substituindo sua coleção em vinil pelo CD, e sempre que um garoto de Wisconsin comprava uma cópia digital remasterizada de Physical Graffiti, Morris lucrava. Contudo, por mais que sua fortuna aumentasse, Morris preferia não se expor. Ao contrário de Ertegun, que correra atrás de jovens atrizes e curtira noitadas com Mick Jagger, e de Iovine, um indivíduo vivaz do Brooklyn de fala rápida e que fazia questão de que os outros estivessem sempre cientes de sua genialidade, Morris evitava publicidade. Era famoso na indústria fonográfica, porém pouco conhecido entre o público em geral, e sua relação com a imprensa era distante. Raramente dava entrevistas e encorajava os subordinados a fazerem o mesmo. É claro que ninguém jamais o acusara de timidez. Ele apenas conhecia seu negócio, o que significava colocar os artistas em primeiro lugar. Iovine, Sud e outros podiam ficar com as manchetes. Morris assinava os cheques. Contudo, o acordo com a Death Row tornou a publicidade inevitável. O selo era incendiário e as vendas de The Chronic superaram as maiores expectativas de Morris, fazendo de Dr. Dre e Snoop Dogg astros lucrativos de longo prazo. A personalidade intimidante de Snoop Dogg era só um disfarce para uma veia cômica brilhante e um enorme talento para as melodias arrastadas. Dr. Dre era o Phil Spector de seu tempo, com habilidades musicais e uma ética profissional que assegurariam uma dinastia duradoura na música pop. E então veio Tupac. Sob a boa orientação de Sud, o ex-estudante de teatro emergira do submundo da consciência política e assumir uma atitude descompromissada, do tipo foda-se o mundo. Ele se destacava até entre os artistas da Death Row. Snoop Dogg parecia um cão de caça e Dr. Dre o sapo de O Vento nos Salgueiros, mas Tupac era bonito. Suas frases melódicas eram imortais, sua voz e cadência sublimes. O conteúdo lírico das letras era sincero, às vezes quase constrangedor, mas ele tornava impossível ignorá-lo. E tinha uma legião de fãs. O talento tinha seu preço. Em 1995, uma parte significativa dos dividendos das ações da Time Warner, pagos a aristocratas republicanos com papadas enormes e ternos caros, era financiada por uma máfia de valentões negros que cantavam sobre matar prostitutas e vender crack. A violência extrapolava as letras. Sud estava em regime condicional por assalto. Snoop Dogg era acusado de assassinato. Tupac fora para prisão por abusar sexualmente de uma groupie. Essa interseção desagradável entre sobriedade corporativa e letras vangloriando o crime chamara a atenção dos auto-intitulados guardiões da família, preocupados com a natureza corrosiva do material gravado sobre a moral da nação. O líder da autodenominada Cruzada Moral era Bill Bennett, ex-secretário de Educação de Ronald Reagan. Bennett era um neoconservador radical, um inimigo consumado da cultura e um idiota de primeira. No governo de George H.W. Bush, ele fora o czar das drogas da nação, supervisionando políticas federais antidrogas que tinham como alvo os mesmos ambientes dos quais agora vinham os gangster rappers. Bennett aliara-se a C. Delores Tucker, defensor dos direitos civis dos negros, que décadas antes marchara lado a lado com Martin Luther King. Juntos, os dois passaram a exigir que a Time Warner se desfizesse da participação na Interscope e abandonasse o gênero musical em definitivo. Bennett foi para as rádios e os canais de TV a cabo e escreveu editoriais mordazes em jornais de grande circulação. Tucker chegou ao ponto de comprar 20 ações da Time Warner e participar de uma reunião de acionistas da companhia para, em um momento de desconforto excruciante, pedir aos executivos ali presentes que lessem as letras mais explícitas dos lançamentos da Death Row em voz alta diante de seus acionistas. Eles se recusaram. Ao fim da performance de Tucker, Henry Luce III, herdeiro da fortuna da revista Time e um dos diretores da companhia, foi visto aplaudindo. Bennett e Tucker haviam criticado os artistas, o selo, o conglomerado corporativo e os executivos. Tinham até transformado a questão das letras de rap em tema da campanha presidencial de Bob Dole, já previsto como candidato do Partido Republicano. Duas semanas antes da reunião marcada entre Morris e Fuchs, Bob Dole citou Morris abertamente diante de uma multidão de doadores de campanhas republicanos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos executivos da Time Warner. É esse o objetivo de suas carreiras? Questionou Doyle. Vocês estão dispostos a aviltar nossa ação e ameaçar nossas crianças por lucros corporativos? A resposta, pelo menos para a primeira pergunta, era sim. A carreira de Morris nunca estivera tão bem. E se o sucesso significava colocar Bitches ain't shit but hoes and tricks, vadias não valem nada, são só putas traidoras, na boca de crianças do ensino fundamental, que assim fosse. Morris já passara muitas vezes por esse tipo de furacão de ultraje político. Uma das primeiras bandas contratadas pela Atlantic, após ele assumir o controle fora o Two Live Crew, o quarteto Boofy Bass, um subgênero de hip-hop originado em Miami, cujo hino para clubes de striptease, Me So Horny, pegara a todos de surpresa, inclusive Morris, ao se tornar um grande sucesso underground. A música foi o destaque de As Nasty As They Wanna Be, o primeiro e até hoje único trabalho musical banido nos Estados Unidos por obscenidade. Morris contratara o Two Live Crew em meio a essa polêmica e lançara seu álbum seguinte, Bennett in the USA, com seu hit imortalizado Face Doll Ass Up. As polêmicas eram temporárias. Os royalties duravam para sempre. Morris tinha certeza de que em breve os críticos da Death Row encontrariam outra coisa de que se queixar, assim como ocorrera com o Two Live Crew. O pânico moral iria arrefecer e ele poderia continuar cultivando a genialidade singular do selo, como fizera tantas vezes antes. Morris aguentaria firme. Apesar de avesso a entrevistas, ele posava para fotos com frequência, e entre elas havia uma nova favorita, que ele exibia no porta-retratos em sua mesa. Uma foto dele em preto e branco tirada numa festa, parecendo um anão perto de Suge e Snoop Dogg, bem ao lado de Pac, os olhos brilhando de alegria. Se a Time Warner aguentar as críticas contra Face Down Ass Up, poderia suportar os ataques a Gin and Juice. As contratações de Morris haviam levado a Warner Music ao topo do ranking, superando os outros 5 conglomerados corporativos das Big Six, 6 grandes, o grupo dos 6 maiores conglomerados de mídia do país. Investindo em qualidade, Morris acreditava que tal posição poderia ser mantida por anos. O importante era vencer. E com certeza Michael Fuchs, com sua grandiosidade jordanesca, tinha o mesmo raciocínio. Por isso Morris estava otimista ao fechar a porta da sala do chefe. Na verdade, achava que podia ser promovido para supervisionar toda a divisão de música internacional da companhia. A reunião durou 2 minutos. A Interscope estava gerando polêmica demais. A Time Warner queria se desfazer dela. E Morris foi demitido.